Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, no capítulo de número 34, O Departamento de Mistérios. Esse é o nosso episódio de número 133 e não fazemos nada sozinhos por aqui. Com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que passaram aí de episódio raiz de 15 dias? A gente só fez isso pra matar a saudade de vocês.
É só pra ver se vocês iam sentir nossa falta. E como a gente constatou, ninguém sentiu.
Talvez tenham sentido, mas aí tem outro BO pra gente contar.
Tem. Ixi, a gente tá cheio de recado hoje, menino, antes tá. De começar esse programa.
Viu? Ah, mas eu tenho uma pessoa que eu não sei nem se eu te falei que sentiu nossa falta. Que é o Luan. Ele mandou mensagem no Instagram meu perguntando se a gente não ia estar on.
No dia do episódio?
No dia do episódio.
Bom, Luan, a gente tá agora nessa sexta. Então, vamos começar as explicações, né? Começar a dar os recados, começar a dar as explicações. O primeiro recadinho é siga a gente nas redes sociais. No caso, siga @itacent e o @rodriguesph. Por quê, Paulo? A gente precisa explicar o porquê que não é pra vocês seguirem o Mundo Pottercast por enquanto no Instagram ou sei lá. A gente ainda tá decidindo o que vai fazer com isso. Você quer contar ou você quer que eu conte?
Eu conto, pode deixar.
Então vamos lá.
E aí você me ajuda se eu esquecer alguma coisa.
Pessoal, mas vamos tentar também ser sucinto,
vamos.
né?
Pessoal, era um sábado, um dia incrível de verão, no qual cada um de nós, jovens, senhores e idosos, estávamos em casa.
Eu estava pintando uma parede, eu queria fazer esse adendo. Eu estava pintando parede.
Então, essa história da pintura de parede, a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco.
Não vai não, eles esqueceram.
Porque eu quero saber como foi essa experiência.
Eu já tinha pintado parede, não é a minha primeira vez pintando parede.
Conta pra gente como foi essa experiência em pintar paredes.
Não, a gente tem que focar em contar o lance
do
Instagram.
E aí o Ita ficou assim, Paulo, me manda a senha do Instagram porque eu não consigo acessar. Mandei a senha.
Isso 10 horas da noite.
Isso 10 horas da noite. E aí eu fui tentar acessar também. E aí não conseguimos acessar. Enfim, gente, resumo da história. Alguém entrou no nosso Instagram, está hackeado faz aproximadamente 10 dias. Foi no sábado... Não eixo que se passou atrás, no outro. Então tá quase 15 dias, na verdade, agora que saiu o episódio. Então já são 15 dias. E aí, o que que acontece? Quem criou o Instagram fui eu. Para um azar, e aí assim, azar mesmo, assim, uma sucessão de besteiras. No começo do ano, o meu Facebook foi hackeado. E eu, tipo, como nunca mais acessado o Facebook, descobri 2 meses depois. Por quê? Eu fui fazer alguma coisa no Marketplace. Tentei entrar, não entrou. Tentei recuperar, não consegui. Pensei, não uso esse negócio. Facebook já faz muito tempo que eu não entro. Não vou gastar energias com isso. E segui. Acho que eu até comentei aqui no Mundo Potter um dia que o meu Facebook, eu tinha ficado sem ele e descobri 2 meses depois.
Ah, mona, mais de 100 episódios. Com certeza você comentou.
Eu acho que eu comentei. Tipo, acho que... Pois bem, fui tentar recuperar a senha do Instagram. O meu e-mail continua sendo o meu e-mail lá, o meu celular continua sendo o meu celular, eu consigo todos os acessos, consigo a chave, bonitinho. Porém, o malfeitor, o mau caráter, você mesmo que deve estar ouvindo a gente, e se não tiver, deveria, pelo menos é um check a mais no nosso ponto de audiência. Colocou um aplicativo chamado, que eu não sei o nome do aplicativo, porque não dá pra saber, né? Mas é esse aplicativo de autenticação. Então eu coloco tudo bonitinho, recupero, tá, pá, pum. Ele fala, agora você precisa colocar a sua senha do aplicativo. Com grande BO, o aplicativo não é meu, o aplicativo é do senhor, distinto, filha de uma pônei, que hackeou o nosso Instagram. Então a gente não está conseguindo recuperar. Tentamos outros meios, tentamos enviar e-mail para suporte, estou reportando para o suporte todos os dias, quase desses 15 dias. Tentamos fazer a recuperação por leitor facial, mas daí ele não consegue enviar o vídeo, acho que no Instagram não está subindo. Tentei por vários dispositivos, tentei, enfim, de N maneiras, e a gente não está conseguindo acesso a isso. Então, a princípio, o Instagram do Mundo Potter está lá. Ele não fez nada com o Instagram, pelo menos não visível, né? A gente não sabe se ele tá respondendo as mensagens de vocês ou não, mas visivelmente ele não fez nada, não pediu dinheiro, não tentou vender nada, não tentou aplicar nenhum golpe. Mas ao mesmo tempo a gente não tem acesso e é uma coisa que tá mexendo muito com a gente, porque o Instagram era um ponto de apoio e tem muito conteúdo lá, o Ita tem muito da cara dele lá, então a gente tá meio muito desconfortável com a situação. Então a princípio a gente não sabe o que fazer. Se vocês puderem lá fazer a denúncia para falar que foi hackeado, não para excluir o Facebook, o Instagram, mas só para falar que foi hackeado, tem essa opção lá. Para que a gente consiga chamar a atenção da Meta e falar: Oi, eles estão perdendo socorro aqui, ó, dá uma olhada. Eu agradeço bastante.
É um perfil que é uma das únicos lugares na rede, né, que a gente tem ouvintes, entendeu? Que a gente interage com ouvintes. Por exemplo, a gente tem um grupo no Telegram, mas é pequeno, nem todo mundo que escuta a gente está lá. Mas o Instagram era um lugar onde as pessoas que escutam a gente tem um maior número de pessoas que escuta a gente lá. E então era muito bom para poder interagir, conversar, falar, enfim. Um milhão de coisas que vocês já sabem. Claramente, parece meio absurdo falar, mas parece que foi algo muito pessoal. Se o intuito, porque primeiro que era uma conta pequena, não é uma conta grande, não tem nem 1.000 seguidores lá. A pessoa não tentou nenhuma outra atividade, foi mesmo só de maldade, sabe? Tipo, ela não apagou os posts, ela não mudou o nome, ela não fez nada, sabe? Ela, tipo, só roubou o acesso. E aí ela foi muito mais esperta que a gente, porque ela foi lá e colocou o negócio de proteção de duas etapas que a gente tinha esquecido de fazer ao longo desses anos. Então ela é muito mais esperta que a gente, não tô tirando o mérito dela, entendeu? Tipo, ela é muito inteligente, a gente é que é burro. Era uma coisa simples que devia ter feito, tipo, eu tenho na minha conta pessoal e esqueci de pôr isso no mundo
A
Potter, então.
sensação, gente, é quando você é assaltado e percebe que não esqueceu de trancar a casa, sabe? Não deixou o portão
É.
aberto. É isso que a gente fez, assim. E aí é pior, porque a gente tá, eu pelo menos, acho que a gente ainda acaba se sentindo culpado no meio do caminho. Tipo, nossa, eu podia ter feito mais para evitar isso.
E não, eu tenho 15 dias que eu tô me sentindo culpado, que eu devia ter feito alguma coisa. E é o sentimento de roubo, porque a gente foi roubado, né? Tiraram algo nosso que é de valor para nós. Então, assim, é muito frustrante. Isso me deixou muito mal. Eu ainda estou mal com isso, assim. Quando eu penso muito nisso. E é isso, acho que não tem mais o que falar. Então, se possível, siga o Mundo Potter no TikTok. Siga a gente no grupo do Telegram, que é mais fácil da gente interagir e conversar e dar as notícias, informações do podcast. E tenta seguir a gente nas nossas redes pessoais, que a gente tentou separar essas coisas, justamente porque às vezes nas nossas redes pessoais a gente está falando de outras coisas e não só do podcast. E nem todo mundo quer ficar seguindo a gente na rede pessoal, né? E tudo bem. Mas se puder fazer isso por enquanto, até a gente decidir se a gente vai ter um novo arroba, enfim. Por enquanto, seguimos aí. E a gente fica ainda mais frustrado em pensar, tipo, dos marca-páginas. Que a gente tem, tipo, várias marca-páginas que a gente utilizar para divulgação do podcast e tal. E todos eles estão com o arroba do Instagram. E aí, como é que faz? Como é que
Enfim, a gente não perdeu a esperança ainda, tá, gente? A gente tá bem deprimido aqui, mas eu não perdi a esperança de tentar. Estamos tentando ali fielmente. Então, a ajuda de vocês é muito nesse sentido, de denunciar para que chame a atenção do Google, tá? Então, esse é o nosso pedido. Façam isso, denunciem lá, por gentileza, beleza?
Enfim, a gente tem mais recados para dar? Temos, acho que vixe,
Temos. Recado
tem um aqui
number two.
grande.
Fizemos um episódio raiz de 15 dias. Mentira, tá, gente?
Ah, é verdade. Tem esse rolê
Tem
ainda
esse
para
rolê
explicar.
ainda.
Tá.
Gente, se vocês ouviram o último episódio que saiu há 15 dias atrás, eu falei que eu ia viajar. E realmente fui.
Viajou?
Viajei. O meu plano de saída era na quarta-feira à noite. Então, se você já escuta a gente há algum tempo, deve ter percebido que a gente grava às quartas-feiras de manhã. E meu plano de saída era quarta-feira à noite. E eu fui para Santa Catarina. E aí, o que que acontece? Eu ia com o meu primo ia dirigindo. E meu primo, ele é bem novo, então ele não tem experiência de direção. E aí surgiu a possibilidade de eu sair na quinta-feira mais cedo. Por quê? Não sei se você tá na quarta-feira mais cedo. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tá tendo, tipo, muito alagamento em Santa Catarina, tá tendo deslizamento de estradas, enfim. A gente ficou mais de 3 horas parado com pista que tava ou só metade funcionando, ou a gente pegou um acidente em que o caminhão ficou deitado no meio da pista. Então, tipo, ficamos horas parado até conseguir arrumar tudo, tirar o caminhão. E aí, justamente por esses motivos, eu decidi que iria viajar mais cedo. E viajar mais cedo impacta em não poder gravar. Tá? A gente até pensou na possibilidade de gravar de lá, mas daí a internet poderia não ser boa e realmente não era. Eu ia ter que gravar usando o celular e aí poderia ser ruim, enfim. Então a gente optou por não ter episódio na semana passada, então peço desculpas. Não é uma coisa que eu previ, não é uma coisa que se eu tivesse previsto a gente tinha gravado um dia antes, inclusive. Mas aconteceu, então por esse motivo não tivemos episódio nesta semana. Não vou falar que foi ruim, porque foi bom, eu tava precisando dar uma descansada, mas é muito ruim não ter tido o episódio, então peço desculpas a todos.
Bom, a gente tem mais um recado para dar, e esse o Paulo não tava sabendo, porque o Paulo ele não usa Twitter.
Ex.
Mas me sinto na obrigação de vir falar sobre isso aqui, ó. Então vamos lá. Na terça-feira do dia 17, a escritora britânica J.K. Rowling publicou um post no Twitter onde dizia o quê? Mulheres trans não são mulheres. No caso, é uma imagem de um outro perfil, onde ela repostou e escreveu que concorda com isso. Um post simples, rápido e de uma violência sem tamanho. A gente no Mundo Potter já falou sobre isso 1 milhão de vezes, né? Não é um ponto em que eu quero e eu vou ficar abrindo uma discussão muito grande. Ela está sendo transfóbica, ela está sendo criminosa e ponto. Eu acho que, como um perfil que fala sobre Harry Potter, eu acho importante a gente pontuar quando essas coisas acontecem, mostrar que a gente não concorda com o que ela está falando, nem com o que ela está fazendo. No caso, tentar alertar e sempre conscientizar que o que ela está fazendo é errado. Por quê? Porque a gente já vai ser visto como uma forma um pouco hipócrita de estar criticando ela, mas falando da obra dela. Por 1 milhão de outras questões, e por eu não concordar com o que ela fala antes de mais nada, eu acho importante pontuar e falar sobre o que ela fez. Dizer também que não é uma discussão. Eu não estou abrindo uma discussão para você vir dar a sua opinião. Olha que nós estamos aqui no Mundo Potter. Para você vir dar a sua opinião transfóbica a favor das falas dela. Na verdade, eu estou deixando claro que o que ela está fazendo é errado e tentando buscar um pouco de empatia da sua parte, porque eu não quero também deixar isso passar. Eu não quero fingir que isso não está acontecendo, entendeu? Você acha que eu fui um pouco além, Paulo? Você acha que eu fui um pouco aquém? Você acha que eu me exaltei um pouquinho?
Essa parte vai para gravação?
Vai ela na íntegra. Eu
Entendi.
vou usar a força do ódio.
Bom, vamos lá. Eu acho que o Ita quis dizer e que o Ita disse é um resumo de tudo é: nós trabalhamos com Harry Potter, nós gostamos da obra escrita, mas nós não aceitamos os ataques que essa mulher faz gratuitamente a um público que ela não conhece, que ela não tem acesso, que ela simplesmente resolveu ter um ódio, tá? Então a gente não quer compactuar com isso. E embora a gente saiba que acabe compactuando, porque sendo um podcast que fala sobre ela, que chama pessoas para ela, e vocês não compram nada dela. Mentira, gente. Eu compro, eu ganho muita coisa de Harry Potter, porque só por ser fã e todo mundo saber que é fã, no meu aniversário eu ganho muito presente do Harry Potter, que vem das lojas oficiais. Então ela acaba ganhando royalties com isso, tá? A gente tem essa ciência. Mas a gente também não compactua com esse tipo de fala, então é para deixar bem claro que, olha, tentaremos separar a obra do artista. A gente sabe que isso é bem complicado de fazer, mas a obra realmente é uma coisa que nos pega muito, e acho que se você tá aqui também, você gosta muito da obra. Mas o que ela faz fora da obra, o que ela vem fazendo nos últimos anos ali, é algo que para mim deveria ser passível de crime, né? Passível de punição jurídica. E aparentemente as coisas não estão acontecendo por este nível. Em relação ao que o Ita falou, concordo plenamente com ele, tá? Se você tem uma opinião contrária à sua, faça um podcast para você e fale ela. A gente não vai nem ler esse tipo de e-mail mais. Já aconteceu algumas vezes. Eu nem falei isso com o Ita, tá? Tô falando de graça aqui.
Não, eu concordo
Mas.
plenamente. Eu achei que a minha fala anterior tinha deixado bem implícito, mas é bom reforçar
Mas a
isso
gente não
mesmo.
vai mais nem ler esse tipo de comentário, tá? Então, se vier corujas nesse formato. E eu entendo, posso estar perdendo ouvintes, podemos estar perdendo ouvintes, e sinto muito se isso fizer com que pessoas que tenham um caminho em comum aí, que tenham um gosto em comum, se separem. Mas ultimamente eu tô preferindo me separar de pessoas que eu gosto, mas que eu tenho esse tipo de conflito, do que ficar tentando pesar e balancear as duas coisas. Então, quer continuar sendo nossos amigos? Continuem, escutem a gente, falem sobre Harry Potter com a gente vai discutir à vontade. Mas sobre isso, que é a minha opinião, machuca centenas de milhares de milhões de pessoas, aí não é uma opinião, aí é no mínimo uma agressão. Então a gente não vai mais falar sobre isso quando vier mensagens contrárias, tá bom?
Sim, não, falou tudo. Depois de ter pesado o clima, né? Porque a gente pesou o clima, né, Paulo? Se tiver sobrado ouvinte.
Ah, não, sempre sobra
Sobrou,
alguém.
sobrou.
Sempre
Não,
sobra.
sobrou sim, porque nossos ouvintes são maravilhosos, eles entendem. Eles estão aqui há 4 anos, há 4 anos a gente tá falando essas coisas, entendeu? Então a maioria sabe do que a gente tá falando. Pra gente dar continuidade, né? Lembrando que a gente tem o Padrim, padrim.com.br/mundopotter, onde você pode ajudar o podcast. Você também pode fazer isso através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. E você pode fazer a sua doação para que o podcast continue sendo um podcast semanal. Lembrando que os apoios com brindes estão encerrados. A gente encerrou bem antes da época, que a gente já explicou nos episódios atrás. Então vocês já estão cientes. A gente tá numa maré, né?
A gente não tá bem.
A gente precisa de uns banhos de
Que
erva.
dia? O podcast
Ah,
já fez
menina.
aniversário, não fez?
Uma dose de Félix. Já,
Foi
menina, a gente faz
em julho?
aniversário. É, a gente faz aniversário junto com o
Porque
demônio.
parece que a gente tá no inferno astral. Não é possível.
É.
Ô
Não,
Gui, tem
menina.
algum Marte retrógrado, alguma coisa assim que tá
Não.
zoando?
Mas a galera tava muito preocupada com o eclipse que passou, né? Às vezes
Talvez
tem a
seja
ver
efeito
com
do
isso.
eclipse. É, quem
Talvez
sabe
tenha
daqui
sido.
pra frente, só pra frente.
Ai, olha, por favor. Nossa, precisando de um banho de ervas. Total, total. Como é que dá
Gente.
banho de ervas no podcast? A gente
No
pega o
meu computador
microfone e
eu não vou
joga.
jogar banho, água, não.
Será que a gente joga? A gente podia borrifar em cima do microfone. Não sei, né? Ou tipo no lugar onde a gente grava. Será que a gente tem que lavar o lugar onde
Mas
a
o
gente
lugar onde eu
grava?
gravo é meu quarto. Meu quarto ele recebe todo tipo
Ah,
de
mano.
purificação.
Então tá precisando mesmo. Se é o seu covil, precisa mesmo. Precisa de um incenso aí, precisa acender umas velinhas, precisa.
Olha que absurdo! Não,
Esse
incenso.
abatedouro aí que você tem, é melhor você.
Abatedouro.
Will!
Esse quarto, coitado, nunca viu nada que não devesse ver.
A gente deixa baixo, a gente deixa baixo, deixa baixo, porque o programa é de
Classificação
família.
livre. Entendi.
Não sei por quanto tempo. A
Will!
gente precisa.
Vamos parar pra pensar que ele nunca foi de classificação
Eu
livre.
acho que. Bom, eu acho que nunca foi mesmo. A gente podia começar pelas corujas, né? Que é sempre aquela parte do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens pra gente, que é sempre muito importante, que a gente gosta muito.
E graças a Deus, as nossas duas corujas de hoje vieram por e-mail. Então faça isso. Se você quiser mandar uma coruja pra gente, pega, escreve a sua carta à mão, coloca no biquinho da sua coruja e fala: vamos. Entregue para o mundopottercast@gmail.com. E de novo, vou reabrir a promoção. Se você quiser mandar uma coruja física, é só me chamar no meu Instagram pessoal que eu encaminho o endereço pra você mandar a coruja física.
É, gata, tá vendo? A gente aqui tá. Que situação, né? Depois de ser derrubado das redes,
A
menina.
gente
A
volta.
gente volta pra era das cavernas. A galera só pegando as placas de barro e tá escrevendo lá, tipo, pra mandar mensagem, sabe? Que nem,
Faça
sei lá.
isso. Faça isso.
Teve alguém na Bíblia que recebeu umas tábuas, né? Quem era mesmo? Esqueci agora. Ai, Deus mandou umas placas pra galera
Pra
lá com as
onde
coisas
eu vou
escritas.
parafrasear minha amiga Jéssica? Pra onde esse podcast tá indo?
Ai, vou parafrasear ela também. Cada pessoa é um mundo,
Cada
né? Cada
pessoa é um
pessoa
mundo.
é um. Eu amo, cada pessoa é um mundo. A gente tem corujinhas hoje, Paulo?
Temos duas corujinhas hoje. A primeira corujinha é da Kathleen Ferreira e ela diz o seguinte: Oi, Ita, eu sou a Kathleen. Tenho 16 anos e 16, 16, 1 e 6. E
Eu
moro.
cada vez mais preocupado com a faixa etária que a gente está atingindo.
Exato. E.
Mas muito feliz,
Não,
muito
não, não.
feliz. Mas
Continua vindo,
preocupado.
gente. O tio Paulo gosta de todos. Tenho 16 anos e moro no...
Você foi muito esquisito.
Foi, porque eu falei depois que pensando, falei, meu Deus.
Isso foi muito esquisito. Ai, vamos seguir, vamos seguir.
Foi mesmo. Desculpa, gente, não teve... Enfim, não tem nem o que dizer.
Faltou filtro, né? Cada pessoa é um mundo
mesmo. Cada pessoa é um mundo. Oi, vou começar.
Por favor.
Eu sou a Kathleen, tenho 16 anos e moro no interior de São Paulo, em Itapeva. Itapeva é perto da sua cidade?
Sabe o que eu não sei? Eu sou péssimo em geografia, gente. Isso é uma curiosidade. Eu sou péssimo pra me localizar dentro da minha própria cidade. Então, assim, eu teria que dar uma olhada.
E eu sei disso,
mas,
gente.
Mas pelo
emoji...
Você faz isso de propósito, né? Sempre tentando me dar rasteira. Mas ela colocou o emoji de, assim, pertinho, eu acho, sabe? Tipo, de uma mãozinha. Eu acho que é, tipo, pertinho de São Paulo. Eu acho, sei lá.
Estou procurando no mapa onde fica Itapeva.
Claro, porque a gente tem muito tempo hoje.
A gente tem. Itapeva fica perto de Capão Bonito, de Pedra Branca de Taré, de Ribeirão Branco, Araçaíba. Gente, Araçatuba não fica perto de Ribeirão Preto?
Mona, você falando um monte de cidade que eu não faço ideia de onde fica.
Não, fica bem longinho, amigo, de São Paulo. Assim. Não,
eu achei que ele ia, tipo, ver, tipo, quantos quilômetros tem de distância, ele tá vendo o nome da cidade.
Eu vejo também rotas a partir daqui que vai pra São Paulo, capital. Nós estamos falando de uma distância de 300 quilômetros.
É longe.
Passa por Sorocaba.
Olha, depois de Sorocaba?
É, bem depois de Sorocaba.
Não, então é longe, amiga.
É, a gente tá falando de 4 horas de carro, 5 horas de ônibus e 5 horas e 2 minutos de moto.
Olha, é longe, é longe.
É longe.
Enfim, mas vamos voltar.
Ela mora em Itapeva. Ela fala que a casa dela é Sonserina, mas talvez seja Corvinal. E que ela não tá nem um pouco afim de descobrir porque ela ama a casinha das cobras dela. E ela mandou um emojizinho de cobra.
Harry já ensinou, né? Ele ensinou o truque pra gente, que, tipo, a gente escolhe a nossa casa. Só a gente bater firme ali com o chapéu seletor. Pelas estatísticas, você deve ser Corvinal mesmo, porque aqui só tem Corvinal.
Não deixe que outras pessoas digam que você é. Decida por você mesmo e siga. Mesmo que,
mesmo
pessoas...
que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro.
Já falei pra vocês que eu vou no show da Pitty? Vou contar pra vocês depois, entre uma coruja e outra.
Depois. Foca na coruja.
É. Vamos lá. Conheci o podcast há pouco tempo. Eu amo audiobooks e tava atrás de um de Harry Potter, mas nunca achava. Só aqueles com vozes de robozinho e eu não gosto.
Alguém falou que no Piratas do Livro tem um.
Ai, não começa.
Aí, achei o Mundo Potter. E quando percebi, era uma pessoa que falava e fiquei feliz. É você.
Olha, graças a Deus, eu sou humano.
Amém.
Pelo menos eu acho que eu sou.
Eu nunca toquei, gente. Talvez seja uma IA. Pode nunca ser, releio assim, pra falar se é de pele mesmo. Só a distância.
Talvez seja. Tem tudo pra ser, né?
Tem tudo pra ser. A Kathleen diz que escuta a gente todo dia, durante o trabalho, e que é uma terapia.
Eu tô muito preocupado com essa palavra. A gente é uma terapia, Paulo.
É claro que a gente é uma terapia. Na verdade, você é uma terapia, porque ela não chegou em mim ainda.
É verdade. Na verdade, ela já deve ter chegado.
Não, provavelmente.
Quando
sim.
Ela mandou o e-mail, ela não chegou. Mas agora ela já deve ter chegado.
Provavelmente.
Tá escutando a gente todos os dias?
Kathleen, conta pra gente se você já chegou em mim e se você acha que eu também sou uma terapia. Imagina se ela fala que não. O que provavelmente ela vai falar.
Eu espero que não, porque se tem um mau humor... Porque, gente, se as pessoas não gostam do Paulo, ele fica mal-humorado.
Fico mesmo.
Ele fica... Nossa, o mundo...
Eu fico triste.
Sabe, a Maísa,
me
meu mundo caiu, é o Paulo.
Como você tá musical hoje?
Ai, hoje eu tô, né, menina? Aff, quem canta seus males espantos.
Vamos cantar bastante. Enfim, ela diz que ninguém aguenta ficar só trabalhando no silêncio total. Ela diz que achou o pod numa época ótima, porque ela ama a saga, porém ela só assistiu os filmes. Ela ama que o Ita traz todos os detalhes que o livro tem e os filmes não. E acho incrível o comprometimento de pesquisar tudo e explicar pra nós ouvintes.
Obrigado, Kathleen.
Em alguns momentos a gente tem voz da nossa cabeça, mas eu amei que ela acha que a gente pesquisa tudo.
Não, a gente pesquisa sim.
Não, a gente
não
pesquisa,
vem com essa palhaçada, não.
Mas tem uma
a
coisinha
gente...
ou outra
mas
que de vez
quando...
em quando tá tipo...
Quando é a gente fala que é a nossa opinião,
é,
nossa
é
visão, a gente sempre pontua, a gente aqui trabalha.
Não, a gente faz uma pesquisa de... Gente, vocês tinham que ver o quanto a gente se empenha no nosso roteiro. Qualquer dia desse... Aqui, ó, promessa. Se a gente recuperar o nosso Instagram, eu vou liberar pra vocês um roteiro nosso. É promessa pra São Longuinho, não. Santa Clara.
Você libera o seu. O meu, não. Você vai liberar o do seu.
Vou liberar um de cada.
Não, senhor. Você vai liberar um dos seus. O meu, não. Eu quero manter no sigilo.
Um de cada.
Eu não quero que as pessoas saibam os erros de português.
Ah, não, meu amigo. Eu vou passar pelo chat GPT antes.
Ah, tá. Entendi.
Ele vai corrigir. Calma lá.
Eu fui mandar um e-mail essa semana e eu fiz isso. Ah, só por via das dúvidas.
Mas tá certíssimo. Chat GPT tá aí pra isso.
Tá, segue.
Ela fala que está no segundo livro ainda, neste momento, no capítulo 11, no minuto 7. Mas que ela quer muito ver a coruja dela aqui. Então é pra avisar ela, e eu acho que o Ita já avisou.
Eu tinha avisado no e-mail, que nesse é o episódio de hoje, é o de número 133, isso. Que já tá nesse.
E aí o Ita avisou ela e ela quer muito vir ouvir. Então, se você tá nos escutando nesse momento, mande outra mensagem, outra coruja, dizendo aonde você está, o que você anda fazendo, pra gente poder saber se eu também sou amado.
Ai, Deus, lá vem os dramas. É, eu tô curioso, porque ela tava no capítulo 11, você entra no... Você entra um pouquinho mais pra frente, não é muito?
Eu acho que é no 17. Eu entro no Chapéu Coco. Eu nunca vou esquecer o fatídico Chapéu Coco.
É porque é um capítulo onde aparece o Fudge, né? Uhum. Tipo, tal. Nossa, que coisa, né? Muito obrigado, Kathleen, pela sua corujinha. A gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz de saber que você tá curtindo, que você tá gostando. A gente se empenha. A gente dá o nosso melhor. E eu fico muito feliz, com carinho, tá certo? Paulo, a gente tem mais uma coruja hoje?
Beijo, Cat. Nós temos. Temos a coruja do Luan Elias Furtado. E o Luan diz o seguinte, você leu a coruja do Luan antes?
Sim, eu li.
Ah, tá, então tá bom.
Sim, eu trouxe material de apoio aí embaixo, eu faço o meu trabalho.
O Luan, meu Deus, o Luan diz o seguinte, olá Ita e Paulo, meu nome é Luan, o que indicou farinha de amendoim nos macarrons, e esse é o meu primeiro correio coruja. Trago esta carta por esta coruja arcaica dos tempos dos maias, o e-mail, obrigado maias por ainda existir, já que o Instagram não existe mais.
Oh, meu Deus.
Tururu,
parece ex, né? É uma lembrança vívida e constante dos dor e sofrimento. Ah.
Sou da Lufa Lufa e gostaria de dizer que amo o trabalho de vocês. Acompanho faz mais de um ano e toda semana escuto. Agora que é semanal. Trago aqui um questionamento que dói na minha cabeça desde muitos anos, mas nunca encontrei ninguém para discutir sobre.
Bom, agora achou.
E pelo jeito o Ita vai hablar muito.
Ai, menino, eu tô aqui prontíssimo.
Se um homem toma poção pelo suco...
Ai, lá vamos nós.
E se transforma em uma mulher, ele pode engravidar se ficar tomando a poção por 9 meses? E se esse filho nascesse, ele teria a genética de uma pessoa que está se transformada ou do que foi copiado? Fica aí o questionamento.
Luan trouxe uma abordagem onde a gente vai, tipo, pensar dentro da obra. A gente vai brincar. É uma coisa que eu gosto de fazer. Não tô reclamando. Né? Eu já fiz muito. Quem viu...
Se você lembra da história da galinha...
Conjurada.
É, tá, a galinha conjurada é mais ou menos a história da galinha. Mas tem alguns problemas. Mas é mais ou menos.
Não, eu tenho um episódio inteiro no... No livro anterior, o...
Cálice de Fogo?
O Cálice de Fogo, né? A brisa toda do Valdemar e do Caldeirão.
É
quem
verdade.
Lembra? Quem viveu sabe, meninas. Então vamos lá. Acho que antes da gente começar a falar as nossas opiniões, porque isso é totalmente opiniões. Então, o Paulo pode dar a opinião dele, eu vou dar a minha. Eu resolvi trazer um pouco das palavras da autora. É um péssimo dia pra fazer isso, mas enfim... É o que vai estar tendo, tá, meninas? Paulo, você poderia, por favor, ler o texto que eu trouxe de apoio? Primeiro que é uma definição sobre a polissulco, e isso é uma visão da própria autora sobre o que ela criou. Antes de mais nada, eu vou dar a fonte, tá? Não é voz da minha cabeça, isso é... Isso você pode encontrar esse texto no Wizard World, nos arquivos dela, que ficam lá dentro, no antigo Pottermore, ou, como eu, se você tiver o e-book... todos os textos do Pottermore, eles viraram e-books e você pode encontrar eles na Amazon. Eles se chamam Histórias de Hogwarts. Esse texto que a gente vai ler agora, ele está em Histórias de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeist Espetulante. Tá? Você vai achar dentro desse e-book.
O que é um título muito bom, né?
Uhum, é um poder. Título muito bom.
E poltergeists petulantes.
E por que que eu trouxe o texto direto daí e não do Pottermore? Porque aqui é uma tradução oficial, né? E como eu não falo inglês, e aí eu iria pegar e fazer, tipo, tradução no Google Tradutor, muito melhor pegar uma tradução oficial. Tá certo? Então você pode fazer esse favor, por favor, Paulo.
A poção polissuco, uma infusão complexa e demorada, é melhor ser deixada ao encargo de bruxas e bruxos altamente qualificados. Ela permite, a quem consumi-la, assumir a aparência física de outra pessoa, desde que tenha primeiro obtido a parte do corpo do indivíduo para acrescentar a mistura. Pode ser qualquer coisa, unha do pé, caspa ou coisa pior. Mas o mais comum é usar cabelo. A ideia de que uma bruxa ou bruxo possa fazer mal a alguém usando partes do corpo é bem antiga e existe no folclore e nas superstições de muitas culturas. O efeito da poção é apenas temporário e depende do quão bem cozinhado. Pode durar de 10 minutos até 12 horas. Você pode mudar de idade, sexo e raça tomando a poção polissuco, mas não de espécie. O fato de Hermione ser capaz de fazer uma poção polissuco eficiente aos 12 anos é prova da sua impressionante habilidade mágica, pois é uma poção que muitos bruxos e bruxas temem tentar. Reflexões da J.K. Rowling. Lembro-me de criar a lista completa de ingredientes para a poção polissuco. Cada um foi cuidadosamente selecionado. Herbórios, a primeira parte do nome em inglês, Lacing Files, sugere um entrelaçamento, uma ligação entre duas identidades. Sanguessuga, para sugar a essência de uma pessoa e passar para outra. Chifre de bicórnio, a ideia de dualidade. Um bicórnio para mim sempre foi um boi.
Sério?
Na minha cabeça ele é um boi. Porque é um bicho com dois chifres. Um boi.
É, faz sentido.
Descurainia, que é o fluxuid, remete à mutabilidade do corpo se transformar em outro. E pele de arambóia, um corpo externo que é removido para ganhar um novo interior. O nome polissuco serviu para fazer diversas alusões. Poli, que significa muito, e dá a ideia de que a poção poderia transformar você em várias pessoas diferentes. Mas polissuco também fica próximo de polideuses, que eram deuses gêmeos na mitologia grega.
Luan, então vamos brincar. Você perguntou se um homem, né, um homem cisgênero, né, acho melhor reforçar, se tornasse uma mulher usando a poção polissuco. Acho que primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a poli, como ela acabou de falar, a polissuco, ela muda o gênero e a raça dessa pessoa. Então, ela vai literalmente se tornar a outra pessoa por alguns instantes, né? Ou, no caso, até 12 horas. Até 12 horas.
Podendo ser então, tomado e continuar
periodicamente, efeito, né? Como o falso Alastor Moody fez, ele tomava periodicamente, mas eu me... Né, existem alguns momentos em que ele estava sozinho dentro da sala dele. Então, eu acredito que ele passava alguns momentos sem ser Moody. Porque não faz sentido, tipo, durante a noite, ele passar a noite toda acordando, de, sabe? Pra tomar poção. Então, eu acho que em algum momento do dia ali, ele ficava sem tomar poção. Se trancou no quarto, tá todo ali no dele.
Você sabe que eu acho que não? Por quê? Os professores, eles têm a incumbência de patrulhar, de ficar de guarda. Então, de vez em quando, tipo, a galera vai lá de madrugada, pede socorro. Então, eu acho que ele sempre se manteve coisado. E como ele roubava polissuco do Snape, né, as coisas do... eu acho que a poção durava 12 horas. Então, ele tomava, tipo, 10 da manhã e 10 da noite, sabe?
Tipo antibiótico.
Tipo antibiótico.
Na hora certa. Na hora certa, amigo. Na hora certa. Tá, pelo que ela descreveu, talvez fosse possível. Eu, na minha opinião, eu não acho. Porque tem outros fatores aí muito importantes nessa alteração, que é se manter consistente. Porque pensa que para uma gestação você vai ter que ir ter no mínimo 9, né? Não no mínimo 9 meses, mas se vamos pensar numa gestação longa, 9 meses, onde você vai tomar efusivamente uma poção. Então você não pode errar nos intervalos para isso, mas você também não sabe quais são os impactos que a polissuco vai ter. Isso é brisando muito, viu? Os impactos que a polissuco tem. E a gente... É bizarro pensar, mas ela fala que talvez fosse possível, porque se a raça e o gênero são trocados também, isso quer dizer que, tipo, os seus órgãos reprodutores também são alterados. Então, a mudança... ela é muito maior do que apenas visualmente do lado de fora. Não é só uma casca que ela muda, né? Ela vai mudar em um nível mais molecular. Eu não sei como ela mudaria, tipo, geneticamente, porque ele ainda fala que se houvesse, então, um bebê, qual genes que esse bebê teria, né? Então, eu acho que a própria poção não sustentaria, porque criar vida é uma coisa muito complexa. Muito complexa, então eu acho que não. E aí, eu teria outras questões em relação ao bebê, por exemplo. Porque se a gente pegar na obra, vamos supor então que funcionou. A pessoa conseguiu tomar certinho na hora, não deixou. Ela tá roubando a identidade de outra pessoa. Aí tem essa questão ética de ela já estar se passando por outra pessoa. Lembrando que pra poção funcionar, a pessoa precisa estar viva da qual ela roubou a identidade. Isso é muito importante, tá? Então ela não pode estar morta. Embora o texto desse aí não esteja especificado, mas tem um outro que especifica isso melhor. E tem essa questão ética, né? De você estar roubando a identidade de alguém ainda para gerar uma vida, o que é ainda mais louco. A gente tem um outro caso dentro da obra, que é um bebê que nasceu a partir de uma poção, né? O Voldemort é um bebê que não é que ele nasceu da poção, mas a mãe dele fez uso dessa poção para gerar o Voldemort. E, embora isso tire um pouco da complexibilidade. Obrigado. Do personagem, que é algo que eu particularmente não gosto, a autora já falou inúmeras vezes que o Voldemort é incapaz de compreender o amor devido ao uso da mortente na sua concepção. Então eu imagino os impactos que uma polissugo traria para esse bebê, se é que ele vingaria. Na minha opinião, não vinga. A polissuco é muito complexa para que isso aconteça. Eu prefiro acreditar que não aconteça.
Eu tenho dois caminhos a seguir. Paulo. O caminho menos brisado e o caminho mais brisado. Ah, e eu vou seguir os dois.
É isso, vai lá.
Caminho menos brisado. A poção ela teria que modificar molecularmente cada célula do seu corpo. E ela perde efeito aos poucos. Então... A gente vê em Câmera Secreta, por exemplo, que as feições do Harry e do Rony vão voltando aos poucos. Uma hora o cabelo começa a clarear, outra hora... Então não é uma coisa, tipo, direcionada. Então, assim, se a poção dura 8 horas, eu imagino que com 6 horas de dentro pra fora você já começa a ter esses efeitos. Então vai ter uma alteração ali que eu acho que não seria possível. E a gente teria que estar falando de uma poção muito bem feita, muito bem preparada, capaz de fazer com que essa alteração aconteça 100%. Você não se transforma em outra pessoa, sua alma continua sendo a mesma, seu espírito continua sendo a mesma, tanto que o mapa do Maroto te reconhece como sua forma original e não como a pessoa na qual você se transformou. Então tem muito de você ainda, mesmo que você use a poção para de suco. Então eu também acredito que não funcionaria. Mas dando certo... E fingindo que isso aconteceria, eu tenho um ponto que faz com que isso não seria possível. Quando uma mãe se alimenta, todos os nutrientes da alimentação vão para a criança através do cordão umbilical, correto?
Uhum.
Se uma pessoa tomaria poção polissuco, a poção polissuco iria para essa criança pelo cordão umbilical.
Uhum.
Assim sendo, a gente sabe que a criança também deveria se transformar na mesmo dudo que tomou a poção polissuco. E a gente sabe que a poção polissuco faz as pessoas crescerem. Deste modo, a criança iria crescer tal qual a mãe, que era o pai, e ela ia explodir o pai de dentro pra fora.
Nossa, Nossa, pensei em Dark agora. A mãe do pai, que é o pai do pai, que é a mãe.
É um bagulho
nossa.
Assim. E aí a criança...
Eu entendi o que você
ainda
quis
vai fazer
dizer.
Assim, ó... Pum! Na mãe.
Você meio que tá clonando, né?
Você tá fazendo um clone do clone. Porque, tipo, tem a pessoa, aí tem a pessoa que tá usando a identidade da pessoa, aí o filho dessa pessoa também vai ter a cara dessa pessoa.
Mas você também tem que lembrar que pra um feto nascer, você precisa de um material genético de um terceiro também.
Não, mas aí é que tá. A gente não tá nem falando só de material genético. Eu tô falando do efeito da própria poção.
Não, tá, mas é que agora eu fui pro outro lado. Porque, tipo, por exemplo, aqui no caso ele tá falando de... A pessoa que tomou polissuco virou uma mulher para ter os órgãos reprodutores femininos.
De um pai.
Então você precisa de um pai,
tá.
Entendeu? Então você vai misturar tudo isso, entendeu? Por isso que eu tô falando, não vinga.
Então, e aí, tipo...
A genética é muito mais poderosa que isso. Ela vai olhar para toda essa bagunça e falar assim, não dá, filha, não dá.
Não vou. É, não, eu acho que não. Então, assim, Luan, respondendo a sua pergunta, pelo ponto de vista do Ita, que trouxe pra gente muito embasamento, não. Pelo ponto de vista do Paulo menos brisado, a genética é mais forte que isso, não. Pelo ponto de vista muito brisado, a criança ia explodir a mãe de dentro pra fora e ia acabar morrendo, não.
No ponto do... Do ponto de vista divino, né? Eu já tinha mandado um raio na cabeça dele.
Não vai fazer
que isso. Que isso, brother? Você tá doido? Você tá infringindo quantas leis, sei lá, da própria magia. É, mas, é, enfim, eu gostei da brisa.
Não, foi
brisa.
Muito bom, foi muito bom.
Eu gostei da brisa, curti pensar nisso. Ai, ai, achei curioso.
Não, o Luan, ele agradece pela nossa atenção e fala que a gente é incrível.
Ah, obrigado. Você também é, amigo. Obrigado por trazer esse surto.
E ele finaliza dizendo o seguinte. Ele não é o Luan que pediu alguém em casamento.
Eu achei ótimo que ele precisou fazer esse adendo, vai. Que a galera acha que eu sou o Luan que pediu alguém em casamento.
É porque eu acho que eu perguntei no dia do amendoim.
Ah.
Eu acho que no dia que ele falou, usa farinha de amendoim no lugar de amêndoas, eu falei, nossa, é o Lan que pediu alguém em casamento? Aí acho que ele tá só se explicando que não é ele.
É que a gente não lembra as coisas que fala. Eu não lembro as coisas que eu falei, gente, é um grande problema.
Eu ainda lembro muita coisa, mas também estou ficando velho.
Bom, acho que corujas encerradas, a gente pode seguir com o programa pra gente finalmente falar sobre o capítulo dessa semana, que é um capítulo bem importante.
O Will é um roteiro meu. É verdade.
Ai, gente, é um roteiro do Paulo, então assim...
É um roteiro que eu escrevi há 15 dias.
É, apertem o cinto. Que o Paulo, pelo visto, não revisitou a sua própria obra.
É claro que não. Então... Ela saiu de mim.
Ai, gente, então apertem os cintos, tá?
Retrospectiva. O passeio foi bom. Dolores conhece os centauros e vai dar um rolê com eles, mas deixa de conhecer o Groupin.
Não, que pena, né?
Sinopse. Vai ser muito bom eu revisitar a minha própria mente de 15 dias atrás.
É que tem umas piadas que às vezes não tem sentido. Ah, fala primeiro aí.
Sinopse. Vai. O Neville roubou pão na casa do João. Excursão da escola pelo Ministério da Magia.
Perfeito. Vocês estão com os cintos apertados, senhoras e senhores? Porque a gente vai iniciar o roteiro do Paulo, assim, que eu discordo veemente de alguns pontinhos da forma como ele descreve os personagens, tá?
Ainda bem que o roteiro é meu,
mas
ele
é
não pode
isso.
Descortar.
Não posso. Cada pessoa é um mundo. Ah, vale lembrar uma coisa importante. A gente pediu uma tarefa de casa, que vocês lessem esse capítulo, porque
isso é
um daqueles capítulos importantes. Coisas acontecem. Que são muito diferentes dos filmes, muita coisa desse capítulo foi cortada nos filmes. Muitas das dúvidas que vários fãs de Harry Potter têm são sanados com esse capítulo. E grandes mistérios da saga são formados a partir deste capítulo.
Então, se você não fez a tarefa de casa, dá uma pausadinha. Sei que isso vai destruir o nosso engajamento, mas dá uma pausadinha. Pega o seu livro, pega o seu e-book, pega o seu audiolivro e vai entender o que está acontecendo aqui antes de ver nossos tostões a respeito.
Ou respira fundo e tenta acompanhar a gente com as palavras de Paulo Rodrigues.
Na mão de Deus e vá.
Ai, menina, viramos uma senhora conservadora da igreja agora. Do nada, do completo nada. Ai, que surto. É isso que dá ficar 15 dias sem gravar. Harryzito subiu em seu pocotó morcego voador com facilidade. Mentira, não foi tão fácil assim. Isso aí é coisa do Paulo. O bicho era mais dócil do que o Harry pensava e continuava lambendo ele, porque afinal de contas as vestes do garoto estavam todas ensanguentadas e o bichinho curte um sangue. Uma parada meio morcego mesmo.
Tá vendo que é um pouco tão morcego?
É, tá. É difícil às vezes concordar com você, as coisas é meio complicado.
Mas eu tava tinha razão.
Eu não sei se você tinha razão, mas vamos lá. Nosso herói descobriu, inclusive, uma maneira confortável, entre muitas aspas, de encaixar os joelhos para se sentir seguro, que não é verdade, porque ele não se sente nada seguro. Mas ele monta no cavalo sem sela, sem nada. O que me traz um ponto muito assim, Hermione estava ali, o que gastava ela conjurar umas selas para pôr nos bichos?
E aí isso me faz
pensar.
Ela
é a melhor aluna de configuração, de transfiguração.
Isso me faz pensar. O Pocotó Morcego Voador... Ele tem escamas. Você senta sua bunda num espinho de couro?
Mas não necessariamente você ter escama é espinhento. Não, você nunca passou a mão em cobra, né?
Claro que não, você já?
Ah, já, já. A gente foi no Instituto Butantan uma vez quando eu era pequeno.
Deus é mais.
E aí tinha umas excursões e tal. Não é espinhento, tá? Não é espinhento.
Eu queria deixar
aqui registrado. Peixe também tem escamas. Peixe também tem escamas e não é espinhento.
É, faz sentido. Mas eu queria deixar aqui registrado o meu momento absurdo de maturidade que eu tive nesse podcast.
Ah, graças a Deus, tá? Você teve maturidade. Porque a gente ia brigar agora.
Você levantou a bola pra eu cortar.
Não, eu fui muito inocente.
Mas eu queria deixar bem clara a minha maturidade. Só queria dizer isso. Podemos seguir.
A gente tem uma volta na sua mente pecaminosa. Tá. Neville e Luna também montaram aí nos seus testralhos, mas os outros amigos estavam ali parados com cara de bocoió. Pode ver que o Paulo tá na sílaba O com... Nesse texto maravilhoso. Inconformados perguntando pelas cuecas de Merlin. Como eles subiriam neste animal que eles não podem ver? Como? Como? Obviamente. Acho legal no texto que a Luna já estava sentadinha. Há uma descrição de que a Luna estava sentada de lado. O que remete a uma coisa muito...
Crente andando de moto.
Jura? É uma referência interessante. Mas eu ia mais pra uma coisa da antiga Inglaterra, onde as mulheres não podiam, tipo, sentar corretamente a um cavalo, elas tinham que estar com as perninhas de lado, e na verdade ninguém ficava, porque ninguém queria quebrar o pescoço. Então o que elas tinham eram umas pernas de madeira, aonde colocava essa perna falsa para parecer que ela estava sentada de lado no cavalo, que é impossível, porque se ninguém cair e quebrar o pescoço. Então, tipo, eu pensei muito nisso. E a Luna já estava ali sentadinha, bonitinha no dela, pronta para voar. Ela desce com toda a sua elegância e vai lá ajudar a galera, né, a se montar. Acha, a cabeça é aqui, você passa a perna aqui e tal. Todo mundo no seu devido lugar. O Will!
Nasceu um chip.
O Rony achava isso tudo uma loucura. E sem pensar, desejava poder ver os testralhos, né? E o Harry logo dá um toque pra ele e fala assim, amigo, deseja outra coisa, né? Você não vai querer desejar ver os testralhos, porque, né, afinal de contas, você vai ter que passar por um trauma. Então, de perder alguém, né, e tal, enfim. O Harry sempre dando aquela pesada do clima, né, menina? Sim. Parece eu, às vezes. O Harry sussurrou. No ouvidinho, eu odeio essa parte que você colocou aqui, mas tudo bem. O Harry sussurrou no ouvidinho da Hermione Pocotó que ele gostaria de ir ao Ministério da Magia. O Paulo faz essas coisas, entendeu? Só pra fazer um passar raiva e perder a compostura.
Gente, o Ita tá chorando de rir. Você tinha que entender
isso. Que ódio. Porque aí eu pensei na Hermione Pocotó.
Tô levando pra Felipe, pra vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó.
Ai, gente, eu queria tanto ser um podcast sério, sabe? Mas enfim.
Não queria, não. Ele adora fazer uma palhaçada. Isso sim.
Por um segundo, o animal continuou a lamber o Harry, mas em seguida ele abriu as asas e voou pelos céus, rápido como um foguete, em direção ao poente. É interessante falar que o Harry descreve sempre o testralho nos voos, né? Primeiro que é uma criatura que não precisa fazer muito esforço, então ela não precisa pegar impulso, ela não precisa correr para voar, ela simplesmente flexiona as pernas e sobe como um foguete. Quando tá lá em cima, não é um voo muito simples, mas ele também não critica tanto quanto voar no hipogrifo, que eu achei bem interessante. Que a sensação é mais de planar, né? Do que de ela ficar batendo asas para pegar força e tudo mais. Achei curioso.
Eu tinha preparado, porque eu imaginei que a essa altura nós já teríamos o Instagram de volta, tá? Mas eu tinha preparado algumas imagens criadas por inteligência artificial. Eu utilizei o Dreamlike para isso, para descrever algumas cenas, e eu queria postar para vocês como eram essas cenas com a minha imaginação e desenhada por uma inteligência artificial. Então eu vou colocar essas fotos todas num link e vou pedir pro Ita colocar na descrição do episódio esse link das fotos, pode ser?
Pode.
E aí pra vocês verem, mas eu desenhei aqui como que seria esses testralhos e o Harry voando em direção ao sol poente, assim, que é assim que eu imagino essa cena.
Ficou interessante. O primeiro me pareceu muito um dragão, o segundo lá no fundo ficou uma coisa muito esquisita, parece que tá sem cabeça, uma coisa meio estranha. Coisa de inteligência artificial, né, meninas? Mas ficou bonito o poente no fundo.
E o castelinho?
O castelinho ficou perfeito.
A viagem até o Ministério da Magia foi rápida. Os testralhos cortavam o céu. Harry mal conseguira ver Harry Smith passar. Harry Smith não, né? Hogsmeade. Harry Smith agora é um novo vilarejo.
Só o editor gritando agora que a gente não tem dicção, que a gente não presta atenção nas coisas. Nossa.
Exato.
Às vezes é melhor que o editor não fale, né, menina?
Obrigado, Deus. O mesmo aconteceu com as montanhas e lagos que eram um borrão embaixo deles. Harry ouvira um Ron incrédulo dizendo que aquilo era uma loucura. E era mesmo, afinal, ele estava voando e, pelo que ele podia ver, nada. Porque ele estava... E aí uma pergunta. O Ron está voando em cima do testralho. Ele olha pra baixo, ele vê como se fosse um vidro?
Cara, acho que sim. Ou mais curioso, quem olha de baixo pra cima não vê ele, né?
Não vê o testralho, mas vê o Rony?
É, eu acho que não, né? Eu acho que o testralho deve camuflar.
Não sei, não faço a menor
Porque
ideia.
Você tá vendo a parte de baixo do cavalo, né?
Mas não tem cavalo.
Da criatura.
Porque assim,
da
ó, criatura. Pensa comigo. Na carruagem, as pessoas não enxergam o testralho, mas enxergam o que tá na frente do testralho.
Uhum.
Então ele é transparente.
É, ele fica translúcido, é.
É. Então dá pra ver a bunda do Rony com as perninhas arqueadas lá em cima.
É, a gente vai supor que o testralho camufla quem monta em seu lombo. Porque senão não faz sentido.
Tudo isso não faz sentido, isso é uma magia.
Ai, ai, menina, ai, ai. Mais um dia por aqui.
O Harry estava dividido entre observar a viagem e pensar no que estava indo fazer. De algum modo, ele sabia que o Sirius ainda estava vivo, tá? Ou pelo menos ele acreditava que se o Voldemort resolvesse matar, ele ia falar assim, opa, doeu a cabeça. Mas ele também não viu quando o Harry fez a filha dele, o Voldemort fez a filha dele. Então a gente não pode confiar muito no radar da cabeça do Harry. Mas...
Nossa, Paulo. Meu Deus, por favor.
Mas ele não tinha ideia de quanto tempo já tinha se passado desde a primeira visão. Porque, tipo, ele viu a visão, aí ele foi pra sala da Umbridge, tentou falar com o padrinho, depois ele foi pego, daí ele foi pra floresta, daí ele voltou da floresta, ele enfrentou uma galera de bicho, eles acharam o testralho, subiram, estão voando. Então, muito tempo já se foi desde então. E aí o que ele pensava é o quanto o padrinho dele estava sendo torturado até esse momento. E se ele chegasse tarde demais? E se o Sirius não cedesse? Ele tinha muitos questionamentos e ele não tinha resposta pra isso. Então ele carregava isso por ele. E aí eu trago algumas perguntas, porque eu tava muito pergunteiro. Já pararam pra pensar na coragem e determinação desses personagens ao montar nos testralhos? E eu não tô falando do Harry da Luna no Neville, tô falando dos outros. Tipo, eles estão montados e uns bichos que ele não pode ver... voando, e aí assim, imaginando que o testralho camufle, eles estão olhando para uma coisa opaca. Imaginando que o testralho não camufle, eles estão olhando pro chão. E eles estão confiando mesmo assim, única e exclusivamente, para ajudar o Harry.
É, acho que confiança é a palavra que pega, né? Tipo, eles estão confiando, porque você vai subir no nada. Você tá confiando no seu amigo que tá dizendo que tem um bicho que vai voar e que vai, você sabe que você não vê nada. É confiança, acho que é a palavra mais forte aí. Porque você vai ter que confiar nas palavras do seu amigo. Olha, a cabeça do bicho tá aqui.
Sim.
Que você não tá vendo e tal.
É um bagulho.
E é amizade, né?
É amizade, é amizade. E essa amizade, ela se estende, né? Porque, tipo... A galera tá indo, mas ninguém nunca viu o testralho de verdade. Então, tipo, não, o Hagrid que treinou eles, então vai funcionar. Vai dar certo.
Uhum.
Tipo, é uma fé muito grande.
Uhum. E assim, a visão do Hagrid nunca, nem sempre ela corresponde. Tipo, a fé que o Hagrid tem nas criaturas nem sempre corresponde como de fato elas se comportam, né? Vamos lembrar de Aragog, entendeu?
Tadinho do Aragog.
O almoço veio de bom grado aqui. Como eu vou recusá-lo, gato? Corta pro Harry Rowling vazando de lá. Ai, ai.
Ai, ai.
Finalmente, o testralho começou a desacelerar e o garoto percebeu as luzes alaranjadas que se tornavam cada vez maiores, né? Ele percebeu também que já era capaz de identificar alguns prédios altos e as luzes dos carros, que pareciam olhos de insetos lá de cima. Um pouco mais leve do que ele esperava, o animal aterrizou. O garoto meio que desmontou, meio que deslizou ali pelo que o Paulo chamou de cavalinho. Rony dizia que essa seria a primeira e a última vez que ele andaria naquele negócio. Que nunca mais que ele passa por essa experiência. Eu imagino, assim, como como deve ter sido meio traumático mesmo. O Harry então conduziu todos eles pela calçada até avistarem uma cabine telefônica. Sim, queridos ouvintes, a Kathleen nesse momento, né, de 16 anos, que não sabe o que é uma cabine telefônica, você joga no Google.
O jovem faz pesquisa no TikTok.
Tá, mas era como os antigos faziam pra entrar em contato um com os outros. A gente não tinha telefone em casa, não tinha celular.
Já assistiu o Doctor Who? Aquilo
é
que
difícil,
ele
nem todo mundo assiste.
Aquilo no que ele viaja é uma cabine telefônica.
Entendi. E faz todo sentido, né? Porque é britânico e tal. E é uma referência melhor. Mas é que nem todo mundo assiste Doctor Who.
Não. É assim. Mas deveriam.
Mas é icônico no, na cultura pop.
É, entendi. Mas deveriam.
Então tá, eles entram nessa cabine, que dá acesso ao ministério, né? Por aqui que você entra, é a
entrada, de
entrada padrão de visitantes. E eles ficam todos muito apertados ali dentro. Então o Harry dá um comando, ele fala assim, ó, quem conseguir apertar aí, digita aí os números 62-442 pra gente poder entrar no ministério.
E a gente precisa falar da memória fotográfica de Harry, né?
Uhum,
porque ele foi lá uma vez, viu o Sr. Weasley apertando esses números, decorar a história da magia, ele não decora não, mas os números aleatórios...
E uma curiosidade é que esses números ali no, nesses antigas cabines telefônicas, elas não eram só números, elas têm letras também, e é uma tentativa de escrever a palavra magic, né? Magia e tal. Achei interessante o que o Paulo colocou no roteiro.
Por que que é uma tentativa? Porque ela escreve, então, tipo, o fica assim, um tem o ABC, o dois tem o DEF, são normalmente 3 a 4 letras por numerozinho. Então, se você ir lá no 6, começa com M, depois... Só que daí, tipo, quem foi adolescente nos anos 90, começo dos anos 2000? Não, nos anos 2000, e tinha aquele celular tijolão pra mandar SMS, sabe do que eu tô falando. Você tinha que apertar, tipo, 3 vezes o número 4 pra chegar no G. E aí não chegou isso, porque eu coloquei como uma tentativa. Mas se você fizer o desenho, você consegue completar as letras Magic.
Achei legal essa curiosidade de você trazer. Até porque o jovem que tá ouvindo a gente não faz ideia do que é isso.
Não. Digita aí, gente, Nokia 2665 e você vai ver o que tá falando.
Ai, Deus. O Ron, então, é quem tá perto, então ele faz. E, ao apertar tudo bonitinho, a inteligência artificial do Ministério da Magia, a... Nem sei se eu posso chamar de inteligência... Obviamente não é inteligência artificial, mas pode ser correio eletrônico, que é uma coisa mais antiga, tipo... Secretária eletrônica. Eles ativam a secretária eletrônica e ela pede pra que eles se identifiquem, né? E aí o Harry faz isso.
E ele diz o seguinte. Harry Potter, Rony Weasley, Hermione Granger, disse Harry imediatamente. Gina Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood, estamos aqui pra salvar a vida de alguém, a não ser que seu ministério possa fazer isso primeiro.
Obrigada, diz a voz tranquila. Visitantes, por favor, apanhem os crachás e os prendam no peito das vestes.
O ministério precisa muito de um serviço de vigilância com inteligência artificial. Cara, as pessoas estão invadindo, estão chegando lá de madrugada, e a voz da secretária fala, muito obrigada por ter nos visitado. Tome aqui o seu crachá, segue o baile.
Eu acho que as defesas do ministério muito fracas.
Exato!
Tipo assim, porque tudo bem que o Harry tá tendo a entrada facilitada, porque o Voldemort quer que ele entre. Mas eu achei, assim, poucos métodos de proteção, assim.
Sim.
Você não achou?
Muito. Tipo, tá livre, gente. Entra quem quiser. Todo visitante que já passou por aqui um dia pode entrar de madrugada e dormir aqui no salão.
É, então. Eu achei meio bizarro isso, assim. Poucas defesas. Não tem muito sinal de que os comensais tiveram trabalho pra entrar, né? Isso que eu achei curioso. Os garotos, então, descem pelo elevador / cabine e ao chegarem ao saguão de entrada... Cada um recebe, então, o seu crachá de identificação, que é entregue pela aba do troco da cabine telefônica. Agora, eles foram convidados a passar pela revista. Lembra que o Harry passou por isso quando ele foi lá no ministério, na audiência dele? Que a galera tem que pesar a varinha? Que eu nunca entendo pra que pesar a varinha. Tipo, você esconde alguma coisa da varinha?
Não
tipo,
sei.
Sei lá, achei curioso, né? E aí o Paulo coloca aqui, né? Quando chega lá nessa parte, né? O bruxo que deveria fazer isso, né? A proteção, assim... Provavelmente já tava descansando em casa. Ou ele foi de submarino, né? Foi de arrasta pra cima.
Pode ser também.
O que é mais provável. Os garotos correram em direção ao departamento de mistérios, pegando outro elevador, o mesmo que o Harry usara com o Sr. Weasley, e esperaram pacientemente enquanto ele descia com estrondos gigantescos que o Harry não tinha percebido que o elevador fazia quando ele esteve lá na primeira vez. O Harry sabia que a falta de segurança no local não poderia ser um bom sinal, mas não pensou muito nisso. Estava focado em resgatar o seu padrinho, que sabe Deus o que estava acontecendo com ele neste momento.
Eles saíram então pelo corredor iluminado, tinham archotes ali, e eles pararam em frente a uma porta preta. Uma porta preta simples, o Harry sonhou com essa porta por tanto tempo, então ele só olhou e falou, ai, beleza, é aqui. Só que o Harry tem um, assim, tipo, gente, presta atenção, a gente vai enfrentar um negócio meio que eu não sei o que é, entendeu? Então ele fica meio, será que os meus amigos são capazes de enfrentar isso? Ou será que os meus amigos não são capazes de enfrentar isso? Lembra que o Harry tem um problema muito sério em estar com o Neville, a Luna e a Gina. Ele não queria elas lá. Ele não confia na capacidade delas. Eu acho isso bem interessante. Então...
E vão ser os que vão resistir.
Sim.
Porque o Ron e a Hermione vão tombar primeiro. E quem vai sobrar vai ser justamente Gina, Neville e Luna. Achei curioso ela fazer isso no texto.
É pra dar um chacoalhão no menino Harry, entendeu?
Uhum.
Enfim, aí o Harry fala, gente, e se alguém ficasse aqui pra trás, ó? Tipo, fiquem vocês. Aí todo mundo fala, ai, cala a boca, Harry, vambora. O Harry meia contra gosto, vaza pela porta, os amigos dele se deparam. Eles chegam numa sala circular, completamente preta, então tem piso, parede, teto, tudo preto. E continham inúmeras portas, é dito pra gente que é cerca de 12, e que essas portas também são pretas, não tem letreiro nenhum, não tem edificação nenhuma, as maçanetas são bonitinhos ali, tá ali, e são
separadas. Não existe, não tem maçaneta.
Não tem maçaneta, né? Verdade.
Não tem maçaneta, a porta é lisa.
E tem, são separadas, assim, porta, candelabro, porta, candelabro, porta, candelabro. Assim, deixando uma iluminação mais fria, tremeluzente, um efeito assim, de água no piso preto, um negócio meio...
É, porque, pensa, os archotes são fogos azuis, então o reflexo no piso de mármore preto dá uma sensação de água que deixa o Harry desnorteado. Eu achei bem curioso isso.
No sonho do Harry, ele simplesmente passava pela primeira porta e passava pela segunda porta. E agora que tinha muita porta, ele não sabia o que fazer, entendeu? E aí eles começaram a escolher. Então eles passou pela primeira porta, todo mundo entrou, fechou, e aconteceu um bagulho. Tipo assim, lembra em Jogos Vorazes, em Chamas, quando eles estavam no relógio, e aí, do nada, o chão do relógio começou a girar? Aconteceu uma coisa parecida com essa, só que não era o chão que girava, eram as paredes que giravam. Então a galera continuava em pé, ninguém aí caía, ninguém entrava em pânico, não era o samba dos brincadeiras de parque de exposição. Já dançou no samba?
Não. Já.
Não era esse, já. Entendeu? Era só as paredes que giravam. Era o inverso de Jogos Vorazes.
Uhum. É, que aí a Gina vai notar que, olha, então, as paredes estão girando, as portas estão mudando de lugar, pra gente poder não saber por onde a gente passou. Pra gente não poder voltar. A gente não tem como voltar agora. Tá? As portas foram embaralhadas.
Fodeu.
Isso perturbou um pouco todos eles, né? Porque, afinal de contas, como eles vão voltar pro átrio, né? Pro salão anterior, como eles vão embora daquele lugar. Mas o Harry virou e falou assim, olha, no momento, a nossa preocupação é salvar os Sirius. Como a gente vai fazer pra ir embora daqui? Isso é um problema pra depois, amada. Primeiro a gente foca aqui, ó.
Nem vivo a gente tá.
É, a gente não sabe nem se vai sair daqui com vida. Quem dirá saber qual é a saída. Então eles chegaram na primeira sala. Passaram pela primeira porta, né? E quando eles entraram, ela era simples. Ela bem iluminada, bem vazia. Apenas com algumas escrivaninhas e um tanque gigantesco. Que cabia, tipo, todos eles dentro. Era como se fosse um grande tanque de água, assim, com um líquido dentro. E várias formas peroladas nadando dentro desse líquido que eles identificaram como cérebros. Uma coisa muito bizarra, por sinal. Essa não era a sala certa, então Harry identificou rapidamente. Haviam outras portas saindo ali pela sala, mas o Harry então decidiu que a melhor decisão era voltar para onde eles tinham vindo, né? A sala cheia de portas. A Hermione, então, muito sagaz, quando eles pisam lá antes de fechar a porta, ela marca um grande X de fogo na porta para ela não ser embaralhada e eles não souberem qual foi a porta que eles já passaram. Muito inteligente, como sempre. Ao bater a porta, então, depois que ela ganhou o X, ela girou, como imaginado, e dessa forma, agora eles conseguiam ver. Quando ela ficava girando, dava pra ver que tinha uma portinha que tava riscada. Muito inteligente ela. E o Paulo ainda faz uma ref aqui, a marca de Atena. Então, se você não sabe o que é a marca de Atena, vai ler o Chalet 3, Vai ler o Chalé 3, é ótimo, né? Vai ouvir os nossos amigos do Chalé 3 podcast, que é um podcast dedicado ao Rick Riordan, a toda a obra dele, de Percy Jackson, que é muito legal, a gente ama. A marca, obviamente, não se desfazia, tá? Acho que é bom a gente citar isso, porque aí não apaga e ele sabe por qual porta eles passaram. A gente não tem muitas explicações sobre esses lugares, tá? Eles são todos mágicos, misteriosos e tudo tal. Dentro da própria saga, a J.K. não vai trazer muitas informações sobre elas. Então, o que a gente pode entender sobre essa sala é que ela seja uma sala de estudos da mente, do pensamento. Porque isso é o que é o Departamento de Mistérios. O Departamento de Mistérios é onde esses bruxos estudam essas grandes questões da bruxandade, da humanidade também, né? Tipo, como o pensamento funciona, como o tempo funciona, entre outras questões que a gente vai ver daqui pra frente.
Mais uma vez, então, o Harry entrou por uma sala. Dessa vez, a sala era maior que a outra e mais fracamente iluminada. Seu piso era rebaixado, seu centro era afundado. Ele formava um grande poço de pedra com mais de 5 metros de profundidade, com um grande anfiteatro no centro. E bem embaixo havia um arco de pedra muito antigo com um véu que parecia se mover.
E aí sua inteligência artificial fez uma imagem, né? Que achei que não ficou muito ficou bonita, mas não ficou muito condizente.
Concordo. E assim, deu um trabalhão pra chegar nessa imagem, tá? Um trabalho absurdo.
Uhum.
E não consegui fazer o véu, você percebeu?
Uhum.
Que não tem o
véu. Não...
Ela não fez. Tentei, falei, pedi, implorei. Ah, detalhe, tá, gente? A primeiro comando sempre foi a descrição do livro. Então, tipo, eu peguei o que o livro falava e foi o primeiro comando. Depois eu fui só inserindo algumas outras coisas.
Criar um prompt na inteligência artificial é algo bem complicado. Exige bastante treino e tempo. Tem que trabalhar muito pra poder entender, pra ela te dar o resultado certo que você quer.
Enfim, o Harry viu uma voz vinda desse véu. Uma voz que parecia chamar ele. Só que ninguém mais escutava, entendeu? Só ele tava ouvindo. A Hermione tava meio apavorada, assim. Fala, Harry, toma cuidado com esse negócio, tá? Vai lá não. Só que o Harry desceu pelos bancos, tipo, ele vai em direção à estrada e o arco. A Hermione é meio caminho, fala, Harry, volta, essa não é a sala certa, Harry, volta. E o garoto sabia que ela tava certa, mas ele não desgrudava os olhos do véu. Aquele arco tinha, tipo, uma fascinação, assim. O Harry tinha uma fascinação por ele. Parecia que ele tava sendo atraído. E o Harry falava que ele escutava sussurros ali. Que ele tinha certeza que tinha gente ali dentro. E aí, a sala de estudos que o Ita colocou é a sala de estudos da morte ou do pós-vida, né? É ali que eles estudam o que acontece com as pessoas que não viram fantasminhas depois de morrer.
É, o além, né? E você trouxe um momentinho Hermione, né?
Eu gosto quando você pega os meus refs do momentinho. O véu é uma enigmática estrutura localizada no Departamento de Mistérios. É tão antiga quanto o Ministério de Magia Britânico. Algo em torno de mais de 1000 anos. Porém, é desconhecido seu criador. Parece ser uma manifestação da barreira entre a Terra dos Vivos e dos Mortos. Não se pode viajar livremente entre os dois mundos. É apenas uma viagem de ida. Se fosse possível uma viagem de volta, a pessoa não voltaria de um jeito desejável. Os inomináveis que trabalham no Departamento de Mistério são quem trabalha no Departamento de Mistério e estudam-os meticulosamente.
É aquele lance, né? O Ministério trabalha, tem um setor aí para trabalhar justamente nesses grandes mistérios da humanidade e da bruxandade. E a bruxandade, ela tá muito mais... Ela consegue enxergar a morte de um jeito... Como ela pode ver os fantasmas, né? Somente bruxos podem virar fantasmas. E somente bruxos podem ver fantasmas. Então, eles têm uma conexão um pouco maior com o pós-vida do que os humanos. Então, é interessante a gente ver que eles podem... que eles têm interesse em estudar o pós-vida. Só antes de você fazer a pergunta que você quer fazer, no texto, ele fala que tem essa coisa de o véu já estar ali antes do ministério, o ministério ser construído em volta deste lugar. E na minha opinião, tá, e é brisa minha, eu acho que faz muito mais sentido que o véu tenha sido cortado, né? Que alguém realmente estava tentando atingir o pós-vida e conseguiu cortar este véu que liga este outro mundo, porque eu penso muito nisso quando a gente pensa no na pedra dos três irmãos, né? E que a gente vai conversar sobre isso no futuro, não cabe a gente falar muito disso, mas os três irmãos sempre podem ser vistos de duas formas diferentes, né? Que a mais tradicional, que a autora quer que a gente veja, que é o olhar do Dumbledore, que eles eram bruxos excepcionais que criaram artefatos mais assim do que uma lenda mesmo e algo mais místico. Então teve esse cara que conseguiu desenvolver essa pedra, e a gente vai poder falar disso no futuro, que ela não traz ninguém dos mortos, mas ela acessa de alguma forma os mortos. Dá pra ver que tem esse estudo sobre isso, né? Que alguém foi capaz de construir algo com tal capacidade. Então faz sentido que talvez um bruxo tenha rasgado aquilo ali, mas ele não ficou pra contar a história porque...
Ele foi.
Ele foi. Ele foi de base.
E aí a minha pergunta é, será que é por ali que depois que a gente morre, a gente resolve atravessar ou voltar como fantasma? E vou além. Será que esse véu é a irmã do Sandman?
Ah, você diz a própria... Se o véu é a própria morte?
Uhum.
Ai, achei isso muito complexo. Não saberia explicar. Sobre os fantasmas, acho que a gente vai poder conversar bastante sobre o capítulo que a gente vai ter no futuro, que a gente vai ter a conversa com o Nick quase sem cabeças. E eu acho que ali a gente tem bastante resposta sobre... sobre os fantasmas em si. Eu acho que é a primeira vez que ela define algumas coisas importantes sobre eles.
Já parou pra pensar que o Nick quase sem cabeça chama Nick e o Nico chama Nico e ele é o senhor dos fantasmas e da morte?
Verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas só voltando um pouquinho, a gente vai ver o Nick quase sem cabeça falar que ele nunca passou pro outro lado. Então, o Nick quase sem cabeça nunca passou pelo véu.
Exato. Será que é ali que tipo, todo mundo chega, faz uma filinha de todo mundo que morreu? Você quer passar ou você quer ficar?
Eu acho que não, porque, tipo, ali não é definitivamente o... Na minha opinião, tá? Ela não é a cruzada. Não é pra ali que todo mundo vai antes de passar para a morte. Ali acho que foi um experimento dos bruxos que abriu um rasgo nessa dimensão, entendeu? Mas não é, tipo, não é que todo mundo tem que passar por este lugar, entendeu? Porque senão, eu acho, na minha opinião, que a gente teria mais uma alusão a isso. Talvez o Harry teria visto, ouvido mais do que apenas algumas vozes, sabe? O local, talvez... Porque, tipo... Você teria, tipo, uma fila, né?
Não necessariamente.
Tipo, tá, ali poderia estar cheio e a gente não tá vendo nada? Você quer dizer
ou
isso?
Ou você pode pensar que era noite. As pessoas
tipo, a
morrem...
galera só morre de dia.
Não, mas as pessoas morrem e são veladas durante a noite. E aí, depois de ser velada, é que elas vão pra lá. Por isso que o ministério só funciona durante o dia. E é daí que veio o termo de velar. Não, tô brincando, gente. Não foi daí que veio o termo de velar.
Achei curioso, achei curioso.
Você sabe por que as pessoas velam as outras numa noite inteira?
Sei.
Eu já falei isso
pra
aqui?
Não, mas eu sei o porquê, pra não enterrar ninguém vivo.
Exatamente.
Porque era uma coisa bem...
Isso era muito corriqueiro. As pessoas... Tinha uma doença na época que isso foi inventado, que a pessoa parecia que estava morta, mas depois revivia umas 6 horas depois. Então o velar era justamente isso. Tipo, vamos ter certeza se a pessoa não morreu? E aí, olha que interessante... Você passava 12 horas com uma pessoa na sua sala que você achava que estava morta. De repente, ela acordava e falava, bom dia, alguém tem um Nescauzinho?
Deus me livre. Na Europa, é muito mais comum que uma pessoa que falece, ela não seja enterrada no mesmo dia. Ela fica muito mais tempo no necrotério.
Uhum.
Eles têm muito mais calma antes de preparar alguém. Aqui no Brasil, há uma pressa para tudo ocorrer o mais rápido possível. Mas em muitos lugares na Europa, tipo, se eu não me engano, eu vi uma vez na França, porque tem o podcast de casos bizarros, e a Mabê uma vez entrevistou um coveiro, mas eu acho não, ele é brasileiro, mas ele mora em outro país, eu acho que era a França. E aí, é França ou Inglaterra? Ah, agora eu não vou lembrar, meninas, mas é isso. Era algum lugar na Europa, e ele falou que, tipo, a galera não tem muita pressa, são poucos. A galera da Europa mesmo não tem muita pressa pra enterrar os seus mortos, assim. Tipo, eles dão bastante tempinho. Aqui a gente faz o bagulho assim, ó.
Em 24 horas explodindo, tá?
É muito antes, na verdade. Muito antes. Tipo, às vezes a pessoa morreu de manhã e à noite ela já tá, já foi de base.
Ah, mas vou falar uma coisa pra você. O último velório que eu participei foi da minha avó, né?
Nossa, vamos pesar o clima,
vamos
né?
Pesar
eu vou falar do meu vô também.
Mas não é nem por pesar, é que eu acho muito desgastante você passar uma noite inteira. E isso foi uma coisa que o cemitério não deixou, tá? Também não tinha como, minha avó morreu à tarde, né? Então, tipo, ela morreu era 4 horas da tarde. Mas assim, beleza, todo mundo tem que chegar, todo mundo tem que ver. Mas pra família é muito desgastante você passar a madrugada inteira lá, e aí, tipo, ninguém quer ir embora e deixar o corpo sozinho. E aí você passa a noite inteira, ainda fica o dia inteiro lá, tipo, foi enterrar tarde. Eu acho um bagulho muito desgastante. Sim. Eu entendo por quê, mas eu acho muito desgastante.
É, e, não, e na real, não pode deixar o corpo sozinho. Tem, principalmente se for mulher, porque aí tem umas atrocidades que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas, enfim.
Sim.
Tem pessoas com. Ai, melhor não falar disso. Mas é realmente muito desgastante. Todo esse
Sim.
processo é muito desgastante, né? Mas ele é importante também. Porque não passar por ele também depois
Sim.
dificulta a
Aceitação.
aceitação e seguir em frente. Mas a jornada mesmo das 12 horas da madrugada
É
é
terrível.
punk. É terrível.
Não, assim, é. Porque assim, até as 10 horas da noite, tá todo mundo lá. Aí, tipo, 11 horas, meia-noite, seus amigos começam a ir embora, vai ficando só a família, família mesmo. E aí tá todo mundo já cansado, porque normalmente, né? Tipo, se a pessoa morre de maneira natural, normalmente tem um tempo de hospital ou tem um tempo de cuidado em casa, então já tá, tipo, nos últimos de energia. Eu acho muito desgastante. Eu já falei pra todo mundo que no, quando eu morrer, aí, tipo, me deixa na salinha trancado lá e volta em outro dia, se for o caso.
Sabe uma coisa curiosa que aconteceu depois da pandemia e ela ainda segue? Que é um pouco bizarro, mas faz sentido, é que existem lives de velório, principalmente de. Porque por conta da pandemia muitas pessoas não podiam ir
Sim.
aos enterros, então isso aconteceu e tem muitas pessoas que estão longe e elas não podem, e isso ainda acontece ainda hoje. Não é todo lugar, mas em
Mas
alguns
vamos
lugares
combinar
acontece.
que é muito bizarro, né?
É bem mórbido, né?
É.
Mas assim, às vezes é a única forma que a pessoa tem de poder estar tá
É.
ali de alguma forma presente, né? Sei lá, é meio esquisito, né? Mas assim, nunca vi ninguém fazendo, tipo, no Instagram, tá? É, normalmente é uma coisa meio privada. Mas sei lá, sempre tem um doido, né? Vai
Sempre.
saber. Tem, você já viu, tem aqueles. Ai, a gente precisa seguir, né? Mas assim, você já viu que tem a galera que tira foto, tipo, no velório,
Tem, tipo,
tipo aquelas fotos de blogueira, tipo, ai, vim enterrar.
a minha mãozinha em cima da mãozinha da pessoa que morreu, aí tira uma foto, um bagulho muito bizarro.
Não teve uma que viralizou há um tempo atrás, tipo, a menina toda maquiada em cima, apoiada no caixão, tipo, ai, vim aqui me despedir da vovó.
Ai, pelo amor de Deus, gente.
Ai, gente, é muito bizarro, mas enfim. Problemas da atualidade, né? Vamos seguir
Vamos
então, né?
seguir. O Harry, ele só se desperta, assim, ele só volta quando a Hermione fala: Harry, a gente tá aqui pelo Sirius. E aí a palavra, nome do padrinho, dá uma luz na cabeça dele. Ele fala: opa, verdade. Vamos voltar. E eles voltam pro hall circular.
Eles passam bastante tempo ali, né? E aí a gente chega na terceira porta, na terceira sala, pela qual eles tentam entrar, mas ela está trancada. A Hermione tenta ali com a Alohomora, o Harry usa o canivete mágico que o Sirius deu, que funciona, né? A gente já viu ele usando. Mas nada funciona para abrir esta porta em específico, tá? O canivete do Harry, por exemplo, derrete. Ele perde o presente que o Sirius deu para ele. O canivete derrete completo. Por fim, a Hermione decide. Não é que ela decide, né? Ela fala assim: olha, Harry, essa não é a porta. Porque se essa fosse a porta, a gente conseguiria passar. Você passa fácil por ela, e na cabeça da Hermione eu consigo ver as engrenagens dela falando o seguinte: o Voldemort quer que você passe pelas portas, então ele não ia dificultar a sua entrada, porque isso aqui é uma armadilha. Eu não sei se você sentiu isso, mas a sensação que eu tive foi essa: a gente tá na merda de uma armadilha, o Voldemort não ia dificultar as coisas.
Faz sentido, faz sentido.
Né? Mas assim, mais pra frente, no capítulo 37, o Dumbledore vai falar mais sobre essa sala. Aqui é a sala onde se estuda um poder muito antigo e muito poderoso, nas palavras de Dumbledore. E a gente pode discutir sobre o que é esse poder, né, que é o amor, mais pra frente, quando o Dumbledore for falar dele. E essa sala sempre se mantém fechada. Entre todos os estudos que nós estamos passando, a gente passou pela morte, passamos pela mente, e ela estava sempre aberta. Mas o amor é algo tão perigoso e poderoso que ele está sempre fechado, né? E aí o Paulo faz uma pequena alusão dizendo assim: é, meus queridos, o amor é perigoso. Se fechar, queima como ácido. É uma coisa estridulosa, como diz Hermione. A palavra significa algo como uma condição que promove um inchaço na laringe, né? Algo apertado, angustiante, né? Sem ar e tal. Achei curioso, achei curioso.
O amor é fogo que arde sem se ver.
Ah, que poético. A quarta sala pela qual eles tentaram e finalmente conseguiram era, pra nossa sorte, a correta. E a do Harry também. Ele reconhece ela pelas luzes que dançavam e cintilavam como diamantes. Estavam, então, numa sala cheia de relógios brilhantes, de todos os tipos e tamanhos, por todos os lados. A fonte de luz da sala era um objeto curioso, um vidro alto de cristal em um formato de sino. A Gina fica muito encantada e admirada com aquilo e começa a observá-lo. Em seu interior, continha um vento luminoso que soprava em ondas, um ovo pequeno que brilhava como joia. Quando subia, ele se abria e dele saía um beija-flor. E ao ser apanhado pelo vento que passava, se molhava e voltava ao fundo do vidro, encerrando em um ovo, o que era muito curioso e muito interessante, a gente vai falar disso já. O Harry então manda que todos se apressem, porque realmente eles estão na sala certa e eles precisam atravessar mais uma porta. O que deixou Ginevra meio puta, porque ele mesmo tinha demorado muito na sala da pedra e do véu lá que ele disse que viu, e ela não podia ficar ali um pouco mais tempo vendo o beija-flor. Então, eles passaram pela última porta para dentro da sala. Mais uma vez, o garoto assim com o coração acelerado, porque estava chegando no lugar certo. Essa sala em questão é a sala dos estudos do tempo, né? E é a sala que precede a sala das profecias, que é a qual eles vão entrar aqui na frente. O que é curioso é a gente perceber ali que simula, na minha opinião, a vida, né? Tipo, passado, presente e futuro. Você tem o ovo, o beija-flor, e aí depois, tipo, tudo volta numa espécie de ciclo, né? Tipo,
pra mim é uma versão bonitinha do ovo e da galinha.
Tipo, ah, tá. Eu pensei na Fênix, no caso, né?
Que é a mesma vibe. Quem vai primeiro, a Fênix ou o fogo? O ovo ou a galinha?
Uhum.
A comida ou o cocô? Não, brincadeira, gente. Seguimos nesse nível.
Eu achei muito interessante. Uma coisa que não tá no roteiro, mas é interessante falar, que voltar no tempo é algo muito complexo. Os bruxos, quando eles inventaram o vira-tempo em questão, como ele foi inventado? O feitiço de voltar no tempo, ele não era instável. Não dava pra você voltar no tempo com facilidade usando o feitiço. Então, os bruxos entenderam que eles poderiam... O feitiço, ele se estabilizava dentro de objeto. Então, foi assim que foi criado o vira-tempo. Entendeu? O feitiço, por si só, pra ser usado, não tinha estabilidade. Mas, dentro de um objeto, ele se estabilizava bonitinho. E aí, se criou o vira-tempo. Curioso, né?
Eu acho o estudo do tempo muito bizarro. Porque, tipo, se você conseguir controlar a magia do tempo, você controla qualquer coisa. Tipo, não consigo estudar pra uma prova porque não aprendi o feitiço Avada Kedavra, não tenho mais tempo pra isso. Pera aí, volto no tempo, aprendo. Com o tempo, tudo é possível.
Uhum. Mas aí a gente também percebeu o quanto era perigoso, sim, né? E aí os bruxos começaram a não utilizar essa ferramenta, pois dava muito ruim. Mas aí, eu acho que a gente já falou isso no passado, quando a gente falou do vira-tempo.
Uhum.
Né? Que a gente até falou daquela bruxa que ficou muito tempo no passado, quando voltou ela se desintegrou inteira. Essa é muito boa.
Gente, voltei pra contar as novidades do... Morreu.
Cara, olha que bizarro. O passado é uma coisa muito louca, meninas. Aí, puf, morreu.
Enfim, a sala que
ele... E ninguém nunca fala do futuro, né?
Então, eu tava pensando nisso. Será que dá pra colocar o relógio pra frente?
É, então. Ninguém nunca fala disso. Ela não fala dessa possibilidade curioso.
Enfim, a sala em que eles haviam entrado era alta como uma catedral, cheia de estantes cobertas de pequenas esferas de vidro, e todas essas esferas de vidro tinham uma camada de pó por cima. E não era cocaína, gente, era poeira. Ninguém limpava aquele negócio. Até porque ninguém pode relar nelas, tá? Lembrem-se disso. Ninguém, exceto as pessoas pelas quais se referenciam, podem relar nas profecias.
E já que você trouxe esse assunto, já vamos trazer... Não, ai, graças susto. A Deus não é sobre isso. Já que você falou sobre o fato de você não poder pegar as profecias na mão, vamos esclarecer umas coisas que o filme não deixa claro e as pessoas ficam com dúvidas.
Quais?
Primeiro, não é que as pessoas não possam pegar as profecias. Esse é um feitiço de proteção as profecias, que é colocado pelo Ministério.
Isso.
Tá? Então, tipo, ah, não é que a Trelawney fez uma profecia e agora ela só pode ser pegada pela que... Porque é isso que o filme dá a entender. Que, ah, é só porque ele tem... Não, o que acontece é, o Ministério recebeu essa profecia, que tem caráter de ser autêntica, diga-se de passagem. O Ministério interpreta o que eles acham, porque algumas vezes elas estão claras e outras elas não estão tão claras sobre quem ela é. Então eles interpretam ali ao seu ver e colocam um feitiço de proteção que somente aquelas pessoas da qual o nome, né, de quem pertence àquela profecia possa tirar dali de cima como uma forma de proteger a esfera. No entanto, o feitiço é curioso porque o próprio Lorde das Trevas poderia entrar ali dentro e ele mesmo tirar o objeto, porque afinal de contas, se tem um nome que está muito claro na profecia, é que ela é sobre ele, mais do que sobre o Harry, e a gente vai falar isso no futuro próximo. Então, é curioso. Ficou bem explicado?
Muito bem explicado.
Certo.
A sala então era muito fria, Hermione lembrou a Harry que ele precisava encontrar o corredor 97, e assim eles fizeram. O Harry tava orientando seus amigos, tipo, é por aqui, gente, é por ali. Todo mundo com a varinha no punho, gente. Liga a luzinha. E aí eles foram. O coração do Harry foi acelerando. A mente tava, tipo, a mil. Ele estava pensando que logo veria. E aí ele tava assim, meu Deus, eu vou encontrar meu padrinho. Ele vai estar com dor. Será que ele vai estar morto? Será que ele vai estar machucado? O que tá acontecendo? Porém, surpreendendo um total de zero pessoas, nada aconteceu. Quando eles chegaram no corredor, não tinha ninguém. O Harry procurou, ele foi um pouquinho mais pra frente, ele foi um pouquinho mais pra trás, mas não tinha sinal do padrinho. Foi aí que Hermione disse, eu avisei. Não, mentira. O que ela disse foi, e se ele não tiver aqui?
Gata, a gata tá avisando desde lá de trás, né? É, o lado virginiano dela tá assim, putz, eu avisei tanto você, Harry. Eu avisei tanto você. Nossa, o quanto eu avisei você. Eu me identifico com ela.
O Harry tava meio triste, né? Porque ele falava, caralho, trouxe todo mundo pra uma armadilha. Trouxe todo mundo aqui à toa. E agora? Mas o segundo que chamou foi o Rony. E o Harry fala, tipo, ai, beleza. Que foi o Rony? Aí o Rony fala, olha aqui, tem umas esferas na prateleira que tem seu nome. Aí ele olhou pro lado e falou assim, mas não tem o nosso nome. Em lugar nenhum. Tem só o seu aqui. E aí tava escrito, tipo...
Poxa, Rony, por que será, né?
Tipo...
Poxa, eu achei essa parte do... Nossa, mas não tem o nome de nenhum de nós aqui. Tipo, meu nome não tá aqui. Eu queria o meu nome aqui também.
Que absurdo. O Harry então se aproxima, dá uma olhadinha assim. E ele fala, bom, talvez não tenha sido uma viagem à toa. E na escrita tá escrito o seguinte. SPT para APWBD. Que significa Sibila Patrícia Trelawney. Para Alvo, Percival, Wulfric, Brian, Dumbledore. Mas a gente não sabe disso aqui, não estava escrito isso, estava só as siglas.
Isso é só para caráter do leitor ficar sabendo sobre o que significa.
Exato. E aí nós temos Lorde das Trevas e ponto de interrogação. E depois uma escrita mais nova, escrito Harry Potter. Sabe por que está escrito Lorde das Trevas e não Harry Potter? E não aquele que não deve ser nomeado?
Por quê?
Porque quem trabalhava no Ministério do Departamento de Mistérios era o Rockwood, que era um Comensal da Morte. E aí, quando ele escreveu o Lorde das Trevas, e não aquele que não deve ser
nomeado. Voldemort, que deveria ter colocado... E o nome
dele? Mas é que eles não falam o nome dele. Daí, tipo, existe essa variação. Quando é Lorde das Trevas, é porque alguém que é do lado dele. Quando é aquele que não deve ser nomeado, é porque alguém que é contra ele.
Entendi, mas você acha que foi ele mesmo
Augustus
que nomeou
Rockwood
a esfera?
Uhum. Fonte vozes da minha cabeça, mas eu acho que era.
Sabe que eu acho que não?
É.
Porque senão ele teria ouvido a profecia.
Não.
Aí ninguém precisava. É, ué.
Não, é um registro da profecia que só é disponível para a pessoa.
Que alguém pôs o feitiço. É porque na minha cabeça, a pessoa que pôs o feitiço é que colocou a etiqueta também.
Mas pra mim já é automático. Assim, tipo, o cara fez a profecia, pô, beleza, chegou a profecia, você embala ela e segue o baile. Imagina, olha quantas profecias tem lá, a galera nem tá escutando mais.
Mas é que, bom, Paulo, essa é uma profecia que se chama Lorde das Trevas e Harry Potter. Se é um seguidor do Lorde das Trevas, aonde tava todo mundo atrás dessa caralho de profecia, você acha que o comensal não ia
talvez
ouvir o que tem?
Bom, não sei,
Acho que não foi um comensal que pôs essa etiqueta aí,
Paulo.
Eu
acho, pelo Lorde das Trevas, eu acho que foi.
Eu acho que não, Paulo.
Assim, a gente nunca vai ter uma resposta, porque...
Sabe por quê? O Hagrid mesmo, em A Pedra Filosofal, ele cita o Voldemort como o Lorde das Trevas. Ele chega a falar isso.
Não sei, eu não li Pedra Filosofal tantas vezes, eu vou confiar em você.
Eu tenho quase certeza, viu?
É, de uma certa altura pra frente, Lorde das Trevas vira o jeito que todo mundo fala. Todo mundo que é do mal fala. Tanto que o Harry, nesse livro, falou pro Snape, tipo, por que que você chama ele assim? Que isso aqui? Mas o Harry tava meio rosnante nesse livro, né? Então.
Ranzinza.
Enfim, o Harry avançou pra tocá-la. Aí seus amigos falam: não, não, pelo amor de Deus, isso pode ser perigoso. Mas ele fala: eu sou impulsivo, gente. Relou na profecia. E já que ele tava ali mesmo, né? Vamos pegar. Vamos saber o que vai acontecer. Foi um momento meio tenso, assim, meio, e agora que vai acontecer? Ele pega a profecia e, mais uma vez, nada acontece. Nada dramático, tipo, nada. Então ele escuta uma voz ao fundo. E essa voz diz o seguinte: muito bem, Potter. Agora se vire muito devagarzinho e me entregue isso.
E aí a gente tem mais um ponto interessante da profecia, né? Desse feitiço que é colocado sobre a pela profecia, que ele se encerra a partir do momento que a pessoa que é dona dela pega nela, ela pode entregar para outra pessoa. Né? Então a gente tem esse personagem aqui pedindo pro Harry: olha, cara, pode me dar ela agora. Que agora já
Já
resolvi.
não
Já...
vou mais ficar louco, não vou mais morrer, então passa pra cá.
Não vou ficar mais pra cá. Então a proteção acaba no momento que a pessoa vai lá e tira ela do lugar, né? A pessoa dona e proprietária da bolinha de vidro tira ela da estante.
Doei pro proprietário da bolinha de vidro. E a minha aguinha Pocotó que é o problema.
Ai, ai, viu, gente? Ai, ai. E chegamos ao fim do capítulo, né? Um capítulo muito interessante, com muitas coisas
Um
legais
capítulo pelo
e que
qual eu
eu.
sou apaixonado e me senti muito feliz em ter feito o roteiro dele.
Ah, eu acho que o próximo é tão bom quanto esse. Você não quer ficar com ele, não?
Não, não, não.
O próximo vai ser eletrizante, meninas. Tem alguma coisa a acrescentar?
Tenho. Não, é, eu tô aqui pensando que você vai ficar com o roteiro que você vai chorar.
É, para além do véu.
É. Não, 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 não. Esse não é o roteiro que você chora. É o roteiro do Dumbledore.
Ah,
Acho que é
verdade.
você que vai escrever ele.
É, eu me emociono bastante nesse esse capítulo. Eu chorei muitas vezes nele. Muitas vezes.
O próximo capítulo, então, como o Ita já nos disse, é o de número 35, Para Além do Véu, episódio de número 134.
Então é isso, crianças. Um grande beijo, abraço e
Valeu, falou!
tchau!